Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque. 3 minutos.
Ministro, deputado Pepe Vargas, eu tenho duas perguntas a fazer. Fugindo um pouco disso aqui, senador Anastasia, se me permite, não sei se isso vai lhe ajudar no seu relatório. A primeira, meu caro Pepe, ao longo dos últimos anos, dentro do espaço do governo, que o senhor fez parte como ministro, como deputado, como líder, se discutia os riscos que a economia corria e o que estava lá dentro, implícito, que depois veio se chamar de pedalada, que era a chamada contabilidade criativa, aqui no Senado, e aqui tem uma testemunha forte, a gente chegou a debater muito isso, porque a economia estava bem, me lembro que eu dizia isso, mas não vai bem no futuro. E fizemos uma audiência pública sobre contabilidade criativa na Comissão de Direitos Humanos, porque a de economia se recusou a fazer. O Paim presidiu. Então, a primeira pergunta é essa. Havia um debate sobre os riscos ou havia uma tranquilidade plena de que tudo estava certo? E a segunda é a seguinte. Todos os testemunhos que têm estado aqui, senador Raimundo, têm sido tão enfáticas na defesa de que tudo foi feito corretamente, senador Lindbergh, que eu queria fazer uma pergunta, se o senhor não quiser responder, não responda. Dá a impressão que se a presidente Dilma voltar, vai continuar tudo igualzinho aos anos anteriores em que nós tivemos. São duas perguntas. O senhor acha que tudo vai continuar igual? Se não quiser responder, como testemunha, não responda. Eu creio que não é obrigado, né? Porque não está diretamente vinculado ao propósito. E a segunda é, se discutia, se sentia que havia riscos de desequilíbrio na economia e de se estar ferindo um ou outro artigo da lei?
Palavra com o deputado Pepe Vargas, da condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, eu não, obviamente, senador Cristóvão, eu não participava da área econômica do governo. Não fui nem ministro do Planejamento, nem ministro da Fazenda, nem do Banco Central, que são os setores que, enfim, concorrem para essas questões. Agora, obviamente que, à luz da legislação que temos, a edição de decretos suplementares recepcionados pela própria lei orçamentária não configura crime de responsabilidade. Segundo lugar, além disso, também o próprio Tribunal de Contas da União, em anos anteriores, não considerou irregulares essas edições de decretos de suplementação por superávit financeiro ou excesso de arrecadação. Então, há um princípio geral da administração pública, que é um princípio da segurança jurídica. Se, eventualmente, os órgãos de controle mudam o seu entendimento sobre uma determinada questão, obviamente que, na minha ótica, isso vale do período em que o órgão de controle muda o seu entendimento para frente, porque senão a gente fica numa grande insegurança jurídica, qualquer administrador, né? Concretamente, do que eu tenho conhecimento, inclusive, no ano de 2015, o próprio governo, a partir de entendimentos do Tribunal de Contas da União, adotou práticas administrativas em consonância com entendimentos que o Tribunal de Contas modificou. Eu penso que, ao longo do período do governo da presidenta Dilma, houve um profundo respeito pelas decisões dos órgãos de controle, né? A partir do momento em que os órgãos de controle tomaram determinados entendimentos, formulando, portanto, dali para frente, entendimentos distintos dos órgãos de controle, o governo adotou e fez o ajuste das suas práticas. Então, eu creio que isso, ao longo do tempo, ficou bastante claro para quem analisar as questões. Agora, objetivamente, no que diz respeito aos decretos de suplementação por superávit financeiro ou por excesso de arrecadação, né, eu, com todo respeito, qualquer um que lê o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, vê que está recepcionado. Então, não há necessidade de uma autorização legislativa adicional, por conta que a Lei Orçamentária já autorizava e, no caso específico dos decretos de suplementação aos fundos dos direitos do idoso e da criança, que é do que nós estamos falando aqui, prática corriqueira adotada pelos governos que antecederam o governo da presidenta Dilma. Não no caso dos direitos do idoso, porque é um fundo que foi criado por lei em 2010, mas o dos direitos da criança, que vem desde 1991, é histórico o superávit financeiro e a suplementação, né, do superávit financeiro para o exercício seguinte.
Presidente, eu ainda tenho o direito, não?
2 minutos, senador Cristóvão Buarque.
Eu vou trazer aqui, senador, o texto que eu chamei, o título era "A economia está bem, mas não vai bem", 2011. Eu lembro, eu listei 15 riscos na economia, e o último era o otimismo, a euforia. Lembro que eu dizia, a euforia cega. E havia, eu acho, uma certa cegueira para perceber os riscos que estavam ali dentro. E isso é o que preocupa o Brasil, que por causa de uma euforia, não é a primeira vez não, nem a presidente Dilma primeira até essa euforia. O Brasil já teve essa doença de euforia nas finanças. Você tem direito à euforia no futuro do Brasil, mas nas finanças é a aritmética que manda. Há uma ditadura da aritmética. Quando a gente vê com euforia, em vez de com o rigor da aritmética, termina cometendo os erros. Mas eu queria, não sei se o deputado não quis responder, que é um direito, eu acho, ou se esqueceu. Essa ideia, se tudo foi tão bem, o presidente Dilma voltando, corremos o risco de que não haja uma mudança de rumo? Corremos esse risco de que vai seguir o mesmo rumo dos riscos, tanto de uma economia baseada mais que tudo na euforia e no voluntarismo, e as contabilidades criativas, mesmo sem considerar crime? Ou o senhor prefere não responder? Com todo respeito, não estou falando isso para provocar, não. Eu acho que realmente não faz parte, talvez, do propósito dessa reunião. Mas é uma curiosidade que eu tenho. Se não quiser responder aqui, depois a gente conversa sobre esse assunto.
Deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, é evidente que no ano de 2014 o governo adotou uma política anticíclica muito forte, né? Essa política anticíclica tem um custo fiscal. Esse custo fiscal fez com que nós tivéssemos um déficit primário, se eu não me engano, em torno de 0,5% do PIB, mas também chegamos à menor taxa de desemprego da história do Brasil, no ano de 2014. Também tivemos uma redução da dívida pública líquida do nosso país, né? Quando a dívida pública líquida, ali final dos anos 90, início dos anos 2000, chegou a 60% do PIB, e terminamos em 2014 com uma dívida pública líquida abaixo de 40% do PIB. Então, sob o ponto de vista fiscal, uma situação melhor do que de 10, 12 ou 15 anos atrás. Mas tivemos um déficit primário, é verdade, e na sua segunda gestão a presidenta Dilma anunciou uma política fiscal buscando um superávit forte, fez um contingenciamento forte. Então, eu acredito que dentro de uma política que visa dar os resultados que a economia deve dar, que é permitir crescimento, inclusão social, geração de emprego, melhoria das condições de vida da população, viabilizar recursos para investimentos na infraestrutura do país, o governo pode adotar estratégias distintas. Então, em 2014, adotou uma estratégia anticíclica muito forte, né? Teve anos em que fez primário maior, teve anos em que fez primário menor. Eu acho que a política econômica sempre tem que ter uma finalidade, que é a finalidade de gerar emprego, gerar renda, e conforme a conjuntura, isso pode ser ajustado. É evidente, todos sabem, que nós vivemos uma crise econômica muito forte, com uma desaceleração econômica muito importante em escala internacional, né? Países em desenvolvimento tiveram desaceleração forte, países desenvolvidos também vivem crises importantes. O Brasil não ficou imune a isso. Então, nós temos, sim, uma crise nesse momento que precisa ser enfrentada com... Eu acredito que a presidenta Dilma, retornando, vai utilizar os instrumentos necessários para equilibrar a condição da economia do nosso país.
Senador Buarque, ainda tem 1 minuto, se Vossa Excelência dizer.
Eu estou satisfeito, senador.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Lindbergh Farias. 3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Pepe Vargas.
O senhor está aqui porque foi ministro de Direitos Humanos. A presidente Dilma está sendo acusada por 4 decretos de créditos suplementares. E há 2 decretos que foram solicitados. Eu só peço silêncio um pouco, está muito difícil, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente, só peço silêncio, está muito difícil falar aqui, está com muito barulho. Só peço silêncio, agora eu agradeço aos colegas. Só queria repor um pouco o tempo, é que estava difícil mesmo de falar, tá?
Vamos recompor o tempo,
muito obrigado, senador. Muito obrigado. Então, tem 4 decretos de créditos suplementares, 2 solicitações feitas pelo Ministério de Direitos Humanos. E o Plano Safra? O senhor também foi ministro do Desenvolvimento Agrário. Mas antes de entrar nos questionamentos, deixa eu falar de uma preocupação com o desmonte, com a extinção do Ministério de Direitos Humanos, de um conjunto de políticas públicas que estavam sendo feitas, e com a nomeação desse secretário, desse ministro de Justiça, Alexandre Moraes, que tinha sido advogado particular de Eduardo Cunha, e foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, e sempre tratou movimentos sociais de forma muito violenta. Defende a lógica da criminalização dos movimentos sociais. Mas tomou uma medida que me preocupa muito. Ele congelou por 90 dias todos os atos referentes à área de direitos humanos. Você tem programa de testemunhas na ponta que hoje estão paralisados. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que eu queria começar trazendo antes dos questionamentos. Como estou preocupado também com o conjunto de retirada de direitos de trabalhadores. É a reforma da Previdência, querem colocar a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Isso vai penalizar os mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo. Tem estados do Nordeste, ministro, que a taxa de mortalidade é inferior a 65 anos. Então, aqui para os mais pobres, é claro, é trabalhar desde cedo, acaba alguns morrendo sem ter direito à aposentadoria. É reforma trabalhista, é essa PEC do limite de gastos, que tem um impacto gigantesco na vida dos trabalhadores. Hoje, o ex-ministro Rosseto apresentou um estudo que mostrava que, se existisse em 10 anos esse projeto que limita gastos à inflação, o salário mínimo, ao invés de ser R$ 880,00, seria R$ 500,00. Mas vamos lá às perguntas, ministro. Nós estamos falando de 2 decretos ligados ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente e o Fundo Nacional do Idoso. São feitos doações, sempre, relatou Anastasia, isso é superávit financeiro. As doações acontecem geralmente no final do ano. Ficam para o exercício do ano posterior. Eu pergunto, qual o sentido de uma doação nós impormos um limite para que seja evitado o gasto daquela doação? Doação de empresas e pessoas físicas, volto a dizer, para o Fundo Nacional do Idoso e para o Fundo Nacional da Criança e Adolescente. Não tem sentido. Eu queria perguntar ao senhor sobre isso e queria que o senhor explicasse como são aplicados esses recursos desses fundos. Quem doa? Qual é? Porque o Fundo Nacional do Idoso, pessoa física, tem desconto de imposto de renda de 6%. Pessoa jurídica, de 1%. Fundo Nacional de Criança e Adolescente tem 3% de desconto de pessoa física e 1% de pessoa jurídica. Eu queria que o senhor explicasse isso a essa comissão.
3 minutos para a testemunha, deputado Pepe Vargas.
Bom, eu vou pegar aqui o exemplo do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se nós pegarmos o ano de 2015, nós vamos verificar que nós tivemos, com recurso do Tesouro, em torno de 7 milhões e meio de reais, um pouco menos de 7 milhões e meio de reais. De pessoas jurídicas, as doações foram a 14 milhões de reais. De pessoas físicas, em torno de 1 milhão e 800 mil reais. E o processo é esse mesmo, né? Quer dizer, as pessoas, no caso dos direitos da criança e do adolescente, a pessoa física pode doar até 3% no ajuste do imposto de renda e a pessoa jurídica com 1%. Como as pessoas jurídicas é com tributação sobre o lucro real, que ela, as empresas tributadas do lucro real, é muito comum que a empresa, ao final do ano, apure quanto pode fazer de doação. Então, ao final do ano, né, tem sempre um volume grande de recursos que são doados ao fundo. E é por isso que esse recurso não é executado naquele próprio ano. E é por isso que no ano seguinte ele é suplementado para execução no ano seguinte. Isso vem historicamente acontecendo, não é agora em 2014, 2015, sempre foi assim, porque a sistemática leva a isso. Esses recursos, a aplicação deles, passam por deliberação do respectivo conselho. No caso do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, ele discute o plano de aplicação através de edital de chamada pública. São selecionados projetos, seja de governos estaduais, de prefeituras, de entidades não governamentais, que executam projetos na área de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente. E no Fundo do Idoso ocorre da mesma forma. O Conselho Nacional do Idoso aprova o plano de aplicação, é lançado um edital chamado a pública para apoiamento a projetos que visam a promoção, a defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, essa é a sistemática em que acontece, e justamente por serem doações de pessoas físicas e jurídicas, historicamente há esse superávit financeiro que exige a suplementação nos anos seguintes.
Senador Lemberg, 2 minutos.
Eu queria que os senhores senadores e as senhoras senadoras prestassem atenção. E qual é o sentido disso? Nós estamos falando de doações para o Fundo Nacional da Criança e Adolescente. Doações para o Fundo Nacional do Idoso. Qual é o sentido? A tese é o seguinte: a presidente cometeu um crime porque gastou, porque teve decreto de crédito suplementar? Não sustenta. Eu sugeriria ao relator que afastasse isso aqui. Inclusive, eu quero citar, relator, nós temos o decreto 8.456, que fala aqui no seu artigo 1º, quando fala dos decretos de contingenciamento. E que tem um ponto aqui que fala que está fora desse decreto de contingenciamento, despesas financeiras, aí fala juros, encargo da dívida, tem um ponto que é despesas custeadas com receitas oriundas e doações, porque nós temos que estimular doações. Então, qual é o... quer dizer que nós temos que segurar a doação para fazer superávit primário? Não tem sentido, relator. Eu faço até uma solicitação para que o senhor examine isso. Esse ponto aqui, na minha avaliação, tem que ser afastado. Agora, eu queria que o senhor também falasse sobre esse processo, porque a Secretaria de Direitos Humanos inicia um processo. Esse é um processo longo, que passa pelo Ministério do Planejamento, tem um parecer do consultor jurídico do Ministério do Planejamento, que disse, nesses casos de 2015, que era sim, os decretos eram compatíveis com a meta, depois foi para a Casa Civil, e parece um contrassenso, depois de todo esse caminho, chega aqui para a presidente um decreto de crédito suplementar com 200 páginas, ela assina e ela é acusada de cometer crime, ou seja, tem dolo da presidente. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o processo de solicitação dos decretos e sobre o plano Safra, porque o senhor foi ministro do Desenvolvimento Agrário. Aqui a gente está cansado de falar que não tem autoria da presidência da República. Eu mesmo fiz um requerimento para essa comissão, pedindo informações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil respondeu na sexta-feira, dizendo que era gerido pelo Ministério da Fazenda. As assinaturas são do ministro da Fazenda. Mas eu sei que o senhor foi ministro do Desenvolvimento Agrário e que participava também, com mais 3 ministérios e o Ministério da Fazenda, da gestão do Plano Safra. Então, seria importante que o senhor falasse sobre o Plano Safra também.
A palavra com o deputado Pepe Vargas, 2 minutos.
Então, sobre o processo da edição dos decretos, é bem isso como Vossa Excelência colocou, senador Lindelberg. Quer dizer, a área finalística verifica junto aos ministérios da área econômica a possibilidade. Esses processos passam pelas todas as áreas técnicas, pelas consultorias jurídicas, né? São servidores de carreira, né, que inclusive assinam esses pareceres, até que chega ao ponto da presidência da República, então, assinar o decreto. Então, há todo um conjunto de filtros e processos, e sempre foi assim, não só no atual governo, como nos governos anteriores. É dessa forma que acontece. E creio que, como eu já coloquei anteriormente, nesse caso específico, foram decretos que suplementaram, no que diz respeito aos dois fundos do idoso e da criança e do adolescente, superávit financeiro do exercício anterior. Quanto ao Plano Safra, eu participei do Plano Safra da Agricultura Familiar, que teve uma evolução muito grande, diga-se de passagem. Em 2002, 2003, no ano Safra 2002-2003, os agricultores familiares brasileiros contrataram 2,3 bilhões de reais em crédito. Se a gente pegar agora em 2014, 2015-2016, está passando de 25 bilhões de reais. O crédito, então, houve uma grande evolução no acesso ao crédito dos agricultores familiares, como também do agronegócio, de escala empresarial. Aí, nesse caso específico, senador Lindbergh, a lei agrícola, a nossa lei de crédito agrícola é de 1992. Então, está tudo definido na lei. As decisões quanto às operações de crédito, as linhas, as condições de pagamento, são decisões do Conselho Monetário Nacional. E depois o Ministério da Fazenda operacionaliza isso. Então, no caso específico, o governo faz a equalização da taxa de juros. Os bancos utilizam seus recursos próprios, o governo equaliza a taxa de juros, né? Em vez de ser a taxa de mercado, são taxas subsidiadas, em geral, juros abaixo da inflação, inclusive abaixo da taxa de inflação. Então, o governo, através do Tesouro, equaliza essa taxa de juros. E isso é devidamente normatizado através de portarias do Ministério da Fazenda. Então, seja pela lei agrícola, da lei do crédito agrícola de 92, não recordo o número da lei agora, seja através das portarias do Ministério da Fazenda, é que há a normatização desse processo, né? E pelo Conselho Monetário Nacional, que edita o manual de crédito rural, que depois os bancos seguem esse manual de crédito rural. É desta forma como é operacionalizado o Plano Safra, né? E sempre foi assim. Não vejo aqui onde há uma operação de crédito em favor da União, na medida que o crédito foi ofertado aos agricultores que tomaram o crédito, seja em linhas de investimento, seja em linhas de custeio da safra, né? No caso de linhas de investimento, inclusive, há a carência, às vezes a carência é de 2 anos. 1 ano, 2 anos de carência e prazo de amortização de 4 anos, 6 anos, até 8 anos.
Conclua, linhas deputado, de crédito, por favor.
Prazo de amortização de 8 anos. Então, consequentemente, é dessa forma como é normatizado e como ocorre na prática o crédito rural no nosso país.
1 minuto, senador Lindbergh.
Aqui nesses 2 decretos, nós estamos falando de 3,3 milhões para o Fundo Nacional do Idoso e 11,8 para o Fundo Nacional de Criança e Adolescente. Eu queria que o senhor me explicasse para a comissão como é feito o gasto, porque aqui tem um conselho, tem a CONANDA, por exemplo, em relação ao Fundo Nacional de Criança e Adolescente, com uma série de critérios, são editais, era importante explicar para essa comissão. O segundo ponto é o seguinte: existiria a possibilidade de solicitar esses créditos no mesmo ano de captação dos recursos? O senhor saberia dizer se essa prática de doar recursos para fundos e realizar essas operações, tal como foram feitas nesses casos, são práticas recorrentes ou foram excepcionais no ano 2015? Aqui é importante, porque no relatório do senador Anastasia, tem a tese que o superávit financeiro de um ano impacta a meta primária. E aí eu queria que o senhor falasse sobre a questão das doações, né? De como, nesse caso, isso impactaria a meta do resultado primário. E, por fim, se o senhor acha possível que esses decretos sejam considerados ato de responsabilidade fiscal, de alguma forma, sendo que eles não envolvem ampliação dos gastos.
Palavra com o deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 1 minuto.
Vou pegar o ano de 2015 como exemplo. A lei orçamentária anual, no caso do Fundo da Criança e do Adolescente, estava prevendo R$ 22.740.000 nesse fundo, isso na lei orçamentária. Entretanto, como houve superávit financeiro do exercício anterior, ao final de 2014, pela dinâmica que eu já relatei aqui, na medida que ao final do ano muitas pessoas jurídicas acabam fazendo a doação, quando faz o seu cálculo da tributação sobre o lucro real, então doa no fim do ano, não executa naquele ano. Por isso que é possível a mudança da fonte e, consequentemente, se suplementa no ano seguinte. Então, na prática, levou a que o Fundo Nacional dos Direitos da Criança tivesse disponibilizado, no ano de 2015, R$ 33.810.000. O que aconteceu? Como o Conselho Nacional aprova o plano de aplicação e são feitos editais de chamada pública para apresentação de projetos por entidades governamentais e não governamentais em todo o território nacional para a execução desses projetos na área de promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente. Estamos falando aí desde apoio ao Sistema Nacional Socioeducativo, capacitação de conselheiros tutelares, por exemplo, né, várias iniciativas na área da adoção de crianças, enfim, um conjunto de questões que são projetos apoiados. Quando a gente vai ver, no ano de 2015, apesar de ter 22.740.000 na LOA, foi executado 16 milhões de reais. Então, sim, não contribuiu, obviamente, para superar a meta, né? Eu já falei aqui anteriormente dos dados do contingenciamento de 53 milhões. No caso do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, houve contingenciamento dos recursos do Tesouro que são aportados a esse fundo, né? Para ser mais exato, houve um contingenciamento na faixa de R$ 719 mil dos recursos que o Tesouro aporta. Então, no decreto de programação orçamentária e financeira, a Secretaria de Direitos Humanos acabou contingenciando R$ 719 mil dos recursos do Tesouro. Agora, as doações são doações que pessoas físicas e jurídicas fizeram ao fundo. Não cabe ao poder público mudar a aplicação desse recurso. Ele tem que necessariamente ficar aportado no fundo, que tem deliberação do Conselho específico.
Então, todas as doações ficam no fundo.
Todas as aplicações ficam no fundo, sem sombra de dúvida. Não pode o Poder Executivo pegar o recurso da doação e jogar para outra finalidade.
Eu agradeço e cumprimento o ex-ministro de Direitos Humanos, Pepe Vargas. Muito obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Magno Malta. 3 minutos.